Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu preciso começar este momento agradecendo o grande, o imenso carinho que a gente tem recebido, especialmente nesse dia, o dia do pastor. Acordei com diversas mensagens no zap, elas continuam chegando. Depois tivemos uma homenagem. Eu tive ali a homenagem dos juniores, aquela turma linda ali orando por mim, me abençoando, e foi um momento muito especial. Depois os diáconos vieram aqui com essa palavra, então a gente fica com o coração repleto de alegria pelo carinho com que a igreja nos trata. Então recebam aqui a nossa gratidão, especialmente a minha nesse momento. E queridos, nós vamos dar continuidade então ao tema eclesiástico desse ano, preparados para a volta de Cristo. E eu quero começar com uma pergunta: como é que você se sente quando abordamos esse tema? Você se sente ansioso, desejoso desse momento tão especial do encontro da noiva com o noivo? Ou você se sente com medo, imaginando como é que vai ser esse dia do arrebatamento? Como é que você se sente? Porque de fato esse será um dia de júbilo, de alegria para muitos, mas será um dia de muita tristeza e pranto para muitos outros. Você se sente com muita fé de que esse tempo está muito próximo, olhando as coisas que têm acontecido ao nosso redor, no nosso mundo? Você sente, olha, o dia está chegando. Ou você se sente mais relaxado, dizendo, olha, acho que ainda vai demorar muito, não é para agora? Como é que o seu coração responde a esse tema, preparados para a volta de Jesus? Eu vou abordar um versículo, vou pedir ajuda aí ao pessoal do multimídia para colocar para mim. Nós vamos abordar o tema a justiça que excede a lei. A justiça que excede a lei. O nosso texto base está lá em Mateus capítulo 5. Vamos ler o texto, Mateus 5, versículo 20. Podem colocar para mim também no multimídia. Se puderem trazer para mim também o controle, eu agradeço. Então esse é o nosso texto base, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E para termos um entendimento melhor desse versículo, queridos, eu quero convidar vocês para lermos um trecho maior de Mateus capítulo 5, lembrando que esse é um trecho lá do Sermão da Montanha, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Então olha só o que diz a palavra de Deus: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu quero chamar a atenção para esse versículo. Então Jesus está falando aqui sobre a lei e os profetas. Versículo 18: pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, aqui vem o nosso versículo-chave, eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Vamos adiantar agora para o versículo 27. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Versículos 38 em diante: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas aquele que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, anda 2 com ele. Irmãos, eu quero começar fazendo aqui uma breve explanação sobre o significado de santidade e justiça, porque a santidade e justiça andam juntas de tal maneira que é comum confundirmos um pouco os conceitos. Santo é aquele que é separado para Deus. E aí a gente lembra de Jesus lá na oração, em João capítulo 17, dizendo: olha, Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E ele continua orando por nós: não te peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, mas somos separados para Deus. Isso é ser santo. E justo, justo é aquele que não comete pecado. Então, quando a gente fala que alguém foi justificado, estamos dizendo ele foi inocentado. O justo é o inocente, é aquele que não pecou. E muitas vezes confundimos esse conceito, de tal maneira que poderíamos ler o texto para melhor entendimento, dizendo assim: porque vos digo que se a vossa justiça não, ou melhor, porque vos digo que se a vossa santidade não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é que você sente quando falamos a palavra fariseu? Se alguém te chamasse de fariseu, como é que você se sentiria? Alguém te apresentou, disse: aqui é membro da IBVA, e ele é um fariseu. Você ia entender que isso é um elogio, ou seria algo pejorativo, um tipo de xingamento? E se você fosse chamado de bereano? Olha, isso aqui é um bereano. Como é que você ia se sentir? É interessante esse linguajar cristão. O bereano, ele se tornou sinônimo de alguém que se aprofunda na palavra de Deus. Por quê? Por causa de um texto escrito por Lucas, lá no livro de Atos, que fala que os bereanos, eles ouviam e iam para a palavra pesquisar, para ver se aquilo ali condizia com a palavra. Então, bereano, aquele que busca a palavra, que conhece a palavra, que se aprofunda na palavra de Deus. Mas e fariseu? Fariseu acabou ganhando o estigma de hipócrita. Eu imagino que muitos pensaram nessa palavra. Ser chamado de fariseu é ser chamado de hipócrita. Por quê? Por causa de embates que Jesus teve com fariseus, com escribas. Teve um momento em que ele os chamou de sepulcros caiados, né? Estão bonitos por fora, podres por dentro. Talvez alguns tenham associado também a palavra fariseu com legalista, porque Jesus também falou a respeito disso. De fato, Jesus teve embates com eles. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção para esse texto específico que estamos lendo, porque se olharmos esse texto com essa visão estigmatizada, pensando nos hipócritas, parece que é um texto muito simples de realizarmos o que Jesus está falando. Então imagina só: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos hipócritas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí fica fácil, a gente pensa assim: olha, tá, para mim está tranquilo, eu cometo aqui alguns pecados, mas hipócrita eu não sou, eu sou verdadeiro. Parece algo simples, mas eu quero dizer para vocês que certamente esse não foi o entendimento daqueles que ouviam a Jesus, de modo algum. Olha só, um provérbio que existia na época de Jesus: se dois homens entrassem no reino dos céus, um deles seria fariseu e o outro escriba. Provérbio da época de Jesus. Então, os fariseus, os escribas, eram pessoas de alta estirpe, pessoas vistas com muito prestígio nessa área espiritual. E há alguns motivos para isso. Eu quero hoje especificamente falar aqui sobre a origem dos fariseus. Na outra semana a gente vai falar um pouquinho sobre os escribas. Mas quando surgiram os fariseus, lá no século 2 antes de Cristo, durante o Império Seleucida, irmãos, antes do Império Romano dominar toda aquela região da Judeia, teve outro império que também dominou a região, que foi esse império chamado de Império Seleucida. Mas eles tinham uma postura muito diferente da postura dos romanos. Eles queriam impor a sua religião aos povos dominados, aos povos conquistados. E eles faziam isso de maneira extremamente cruel e agressiva, matando aqueles que se negavam a seguir a sua religião, que era a religião grega. Queria que as pessoas adorassem então a Zeus, Apolo, Afrodite. E aí, quando dominaram aquela região da Judeia, aconteceram três coisas. Um grupo de pessoas abandonou a fé. Disse, não, a gente não quer morrer, a gente segue, adora seus deuses sem problema. Mas um segundo grupo de pessoas se sacrificou pela sua fé, sofreu pela fé. Muitos morreram. E essas mortes aconteciam de maneira agressiva. Por exemplo, as mulheres que circuncidavam os seus filhos, como era costume do povo judeu, eram assassinadas, e o recém-nascido também. Imagina o nível de crueldade. E muitos morreram por causa disso. E um terceiro grupo de pessoas se rebelou. Aconteceram rebeliões, e uma delas deu certo, vingou, que foi conhecida como Revolta dos Macabeus. Eles começaram então essa revolta e conseguiram tomar de volta ali a região da Judeia. Mas quando eles perceberam que estava dando certo, disseram, não, a gente vai procurar se expandir, vamos tentar dominar outros povos, vamos crescer. E aí então os macabeus começam a se desenvolver, a dominar outras regiões, mas eles quiseram impor o mesmo veneno que os seleucidas. Eles queriam impor agora a sua religião, e também de maneira agressiva. Aqueles que não negavam seus deuses para adorar o Deus dos judeus eram também mortos, assassinados. E nesse período surgem então alguns partidos político-religiosos, podemos dizer assim. Surgem os saduceus, surgem os fariseus, surgem os essênios. E uma das coisas interessantes é que os fariseus, eles se contrapunham a essa postura de fazer com que o povo dominado fosse obrigado de maneira violenta a seguir os seus deuses. Eles queriam ensinar, mas não queriam que isso fosse feito de maneira violenta. E quem eram então esses fariseus nessa época? Eram mestres da Torá, conheciam profundamente a palavra de Deus, zelavam pela obediência, e assim eram vistos pela sociedade como homens que zelavam pela obediência, e mais, zelavam pelo ensino. E eles diziam o seguinte, olha, não dá para ficar com a religião centrada somente no templo. O templo está lá em Jerusalém, e quem mora longe, quem vive longe, quem não tem acesso, quem não tem condição de ir. E eles começaram então a abrir sinagogas em todas as regiões, para levar o ensino da Torá, da palavra de Deus, para aquele povo. Então viviam lutando pela obediência e pelo ensino. Interessante, e eu estou falando isso para que a gente nessa manhã tire um pouco desse estigma do fariseu como hipócrita. De fato, Jesus teve embates, nós vamos falar sobre isso mais adiante em outra mensagem, mas hoje eu quero que vocês tenham essa percepção que o povo teve ao ouvir Jesus. Quem eram os fariseus? Olha alguns ensinamentos deles. Não julgues teu próximo até que te encontres no lugar deles. E essas palavras inclusive lembram muito palavras do próprio Jesus ali no Sermão da Montanha. Não julgues para que não sejais julgados. Olha um outro ensinamento interessante dos fariseus, muito bonito, olha só. Grande perigo é substituir Deus do coração por um coração de Deus. O primeiro Deus com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula. Grande perigo é substituir Deus do coração por um coração de Deus. Irmãos, se a gente pegar um tema desse e chamar o PCH, pastor Carlos Henrique, você vai pregar sobre esse tema, ele ia dizer assim, ó, não dá para ser uma mensagem, vai ter que ser uma conferência. Que tema fantástico! E esses são alguns ensinamentos dos fariseus. Por que que eu estou chamando atenção para isso, queridos? Porque eu entendo que nesse texto Jesus está trazendo os escribas e fariseus como representantes da lei, como a gente leu lá no início do versículo. Os escribas e os fariseus representam a lei, e Jesus está instituindo um novo tempo, que é o tempo da graça. E esse versículo chave, a meu ver, cai com a delicadeza de uma bomba atômica na visão distorcida que muitas pessoas têm da graça de Deus. Uma visão de que a graça é uma facilitadora para o pecado. Deus agora, no tempo da graça, está menos rigoroso. Eu quero chamar essa visão de pseudograça, uma graça falsificada. E quando a gente pensa isso, não, olha, Deus no Antigo Testamento era rigoroso, agora no Novo Testamento Ele está mais flexível, menos rigoroso, isso parece não combinar com essas palavras de Jesus. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Me parece que Jesus está claramente dizendo o seguinte: olha, agora no tempo da graça as coisas são mais difíceis, o caminho está mais apertado, está mais complicado. O que que significa esse exceder? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, já. Eu não vou pesquisar, irmãos, no original, o que que significa no grego a palavra exceder, nem vou buscar na filosofia um conceito, porque me parece que o texto é muito claro ao explicar para a gente o que que significa exceder. Ele está dizendo o seguinte: ó, lá na lei você não tem esse mandamento, não matarás. Observe que Jesus nesse texto não está dizendo, não é para vocês não fazerem o que é ensinado, não. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês têm que ser melhor ainda do que isso. Lá para os antigos era ensinado não matarás, mas vocês que querem ser meus discípulos, para vocês, se ficar com raiva sem motivo e brigar com a pessoa e chamá-la de louco, você já não é digno do reino dos céus. Olha lá o que foi ensinado aos antigos, o que é ensinado pelos escribas, pelos fariseus: não adulterarás. Isso é correto? É correto, mas vocês que querem ser meus discípulos, entendam que para vocês é mais difícil. Sabe aqueles pensamentos impuros que você, homem casado, tem a respeito de outra mulher? Ali você já está cometendo adultério, é o que Jesus está ensinando, e isso é exceder. Os antigos aprenderam que é importante fazer o bem ao próximo, amar o próximo, é um mandamento do Antigo Testamento, mas a gente vê uma exceção, mandamento olho por olho e dente por dente. Ou seja, há uma situação em que é possível retribuir o mal com o mal. Você não vai fazer o mal, mas se alguém te faz mal, você tem a liberdade então para retribuir esse mal, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz assim: olha, para vocês que querem ser meus discípulos, é mais difícil. Se alguém bater em sua face, você dá a outra. Se alguém tomar a sua capa, você dá a sua túnica também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, você anda a segunda milha com essa pessoa. dar a outra face. Então o que Jesus está ensinando? O que é exceder? Exceder é exceder mesmo. Não dá para a gente amenizar o texto. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto que lemos, queridos. Agora eu quero abordar esse tema hoje, da pseudo-graça, dessa graça falsificada, que faz parecer que Deus está mais flexível com o pecado, porque essa pseudo-graça toma por base um fundamento verdadeiro e maravilhoso, mas distorce essa ideia, de maneira a defender ideias errôneas e completamente fora do padrão bíblico. Mas qual é esse fundamento verdadeiro, maravilhoso? Deus é amor. Isso é bíblico, que ele absolutamente bíblico. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verdade preciosa. Agora, algumas pessoas pegam essa verdade e distorcem ela e começam a trazer ensinamentos errados, como se estivessem fundamentados nessa verdade. Olha um deles aqui: Deus te aceita como você é. Você já ouviu essa frase? É uma frase bonita, né? Deus é amor. Se Deus é amor, Ele te aceita como você é. Aí eu te pergunto, onde é que está a base bíblica para essa afirmação? E vou te dar uma dica: não está entre Gênesis 1 e Apocalipse 22. Se você tiver aí na sua Bíblia Apocalipse 35, talvez você ache, mas não está na palavra de Deus. Esse conceito não é bíblico. Vamos comparar isso com alguns ensinamentos de Jesus. Olha só, Deus te aceita como você é. Agora olha o que Jesus diz. Jesus inicia o seu ministério, foi batizado, depois foi tentado no deserto e começa dizendo o quê? Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem que não ensina a necessidade do arrependimento, do quebrantamento, não é a mensagem de Jesus. Jesus começa o seu ministério dizendo isso: arrependam-se. O arrependimento é um conceito básico, é a essência do Evangelho, o reconhecimento da nossa posição como pecadores, como alguém que feriu a Deus, como alguém que precisa da misericórdia do Senhor. Isso é a essência do Evangelho. Não há Evangelho sem arrependimento, sem quebrantamento, sem chorar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. E eu quero te perguntar, você já vivenciou isso? Essa experiência do sentimento de que feriu a Deus com seus pecados, e principalmente com o principal deles, que é querer viver independente de Deus, dominando a sua própria vida. Ferimos a Deus com os nossos pecados, carecemos da misericórdia dele. Olha outro versículo que mostra que aquela afirmação é falsa. Olha o que Jesus dizia: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está falando sobre renúncia. E não existe evangelho sem renúncia. Essa ideia de que Deus te aceita como você é, é o evangelho que o mundo deseja ouvir. Cada um faz o que quiser e Deus aceita todo mundo como é, porque Deus é amor. E vem Jesus e diz: olha, não há como me seguir sem renúncia. O que é que você já renunciou para seguir a Jesus? Renunciou os seus pecados, renunciou o seu orgulho? O que é que você ainda precisa renunciar para ser um discípulo de Jesus? O que é que você ainda está retendo na sua mão e que está te atrapalhando nessa caminhada? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há evangelho sem arrependimento, não há evangelho sem renúncia, irmãos. Olha uma outra, aliás, antes de falar da outra afirmação, tem essa frase que eu achei muito bonita. Olha só: Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. Essa sim é uma verdade bíblica. Ele não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está, desde que você venha com o coração quebrantado, disposto, porque o coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. O que é um coração quebrantado? É um coração tratável, é um coração que está disposto a se colocar nas mãos de Deus para ser podado, transformado por Ele à imagem do Senhor Jesus. Isso é o Evangelho do nosso Senhor. Olha só, queridos, essa é uma outra afirmação que eu gostaria de questionar hoje com vocês aqui. É uma frase muito bonita: não há nada que você faça ou deixe de fazer para Deus te amar mais. Também não há nada que você faça ou deixe de fazer para Deus te amar menos. É uma frase muito bonita, fundamentada nessa: Deus é amor. Então, olha, você pode pecar, pode fazer o que, Deus vai continuar te amando. Mas aí eu quero convidar você para ler alguns trechos da palavra de Deus, especialmente palavras de Jesus. Olha o que Ele diz: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ah, pastor, você está muito duro hoje. E aí eu lembro aqui, queridos, de algumas mensagens marcantes do pastor Niles. Ele costuma dizer o seguinte: olha, eu não estou sendo duro, eu só sou alfabetizado. Quem falou isso não foi pastor Zite, foi Jesus. Ele está dizendo: olha, vai ter o dia da colheita final. Então, enquanto Deus ama o pecador, enquanto ele respirar, ele tem uma chance de se arrepender, de se quebrantar, de se voltar para o Senhor, de receber a verdadeira graça. Mas haverá um dia que eu gosto de chamar do dia da colheita final, onde os justos vão ser separados dos maus. Esse dia vai chegar, queridos. Usando aqui um termo mais moderno, né? Essa pseudograça, essa graça falsificada, ela é também pseudofluida. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou usar aqui uma historinha para explicar o conceito da fluidez, né? Aquela história do professor que pega um vaso e coloca diante dos alunos e enche esse vaso de pedras até a borda e pergunta: olha, esse vaso está cheio? E os alunos dizem: tá cheio sim. Mas aí ele pega agora pedrinhas muito pequenininhas, quebradas ali, e começa a colocar nos espaços que estavam entre as pedras grandes, e vai enchendo com essas pedrinhas, sacudindo o vaso até a boca. Diz assim: olha, não estava cheio, mas agora está. E os alunos dizem: agora está cheio. Aí ele diz assim: aguenta um pouquinho, e pega um saquinho de areia e começa a derramar areia, e a areia vai penetrando ali nos espaços entre as pequenas pedras, e ele vai derramando a areia, sacudindo o vaso até chegar na borda. E aí ele pergunta: finalmente agora está cheio? Os alunos dizem: agora está cheio, professor. E aí ele pega água e começa a jogar, e a água vai enchendo agora os espaços que estão entre os grãos de areia. Esse é o conceito da fluidez, a ideia da água, né, que vai a todos os lugares, até entre dois grãos de areia a água consegue penetrar. E essa graça falsificada parece que é fluida. Não há graça que a pessoa pode estar em pecado, pode estar fazendo o que for, vivendo como quer, fazendo as opções sexuais que quiserem, vivendo em mentira, em engano, e a graça de Deus está alcançando ela. Eu falo que é pseudo-fluida, porque na verdade essa graça, ao contrário, não vai a lugar nenhum, não atinge nada nem ninguém, porque não atinge o alvo que a verdadeira graça tem que atingir. E que alvo é esse? É o coração do ser humano. A verdadeira graça atinge o coração do ser humano. A verdadeira graça, sim, vai até os bordéis, vai até os antros de corrupção, até as cadeias, atinge leitos dos adúlteros. A verdadeira graça de Deus vai a qualquer lugar, mas ela atinge o alvo, atinge o coração e gera transformação de vida. Essa é a verdadeira graça do nosso Senhor Jesus. Quero chamar a atenção também, queridos, porque essa ideia falsificada da graça também usa alguns textos bíblicos maravilhosos, mas usa-os de forma seletiva, de modo a tirar o foco da importância da santificação. E o exemplo mais conhecido é esse, né, de João 8:7, uma história em que os líderes religiosos estavam para apedrejar uma mulher que havia cometido adultério, e vão questionar Jesus, e Jesus salva aquela mulher, fazendo esse questionamento, né? fazendo esse desafio para eles: quem nunca pecou pode atirar a primeira pedra. Um dos textos mais lindos de Jesus. Agora, eu já ouvi pessoas que não amam o Senhor, que não são discípulos, pessoas do mundo, que vivem longe de Deus, usando esse texto para se auto-justificar. Então, a pessoa está lá em pecado, e sabe, quem que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Infelizmente, irmãos, com tristeza, já vi isso dentro da igreja também. Gente que se diz discípulo de Jesus, mas quando pecou dizia assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E essa ideia de usar esse texto para auto-justificação não condiz com o que Jesus fez. Ele não fez isso para se auto-justificar, fez isso para livrar uma outra pessoa. Mais do que isso, a ideia de auto-justificação não condiz com o discípulo de Jesus. Não é assim que a gente trata com o pecado. O discípulo de Jesus, quando peca, tem que se quebrantar, tem que se arrepender, tem que ir para o pó, tem que pedir perdão a Deus e buscar conserto. Essa é a postura do discípulo de Jesus. E por que é que eu digo que isso é um tipo de teologia seletiva? Escolher um pedaço do texto e deixa de usar um versículo que vem logo a seguir, quando Jesus olha para a mulher e diz: vai e não peques mais. E aqui a gente vê o retrato da verdadeira graça, que é a graça que salva, como essa mulher foi salva, mas que também transforma. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus, a graça que salva, mas que também transforma. Olha uma outra verdade bíblica maravilhosa, irmãos. Deus ama o pecador. Pastor, isso é verdade? Sem dúvida alguma. E podemos ver isso com muita clareza no livro de Romanos 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ama o pecador, ama, mandou o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, para levar os nossos pecados. Deus ama o pecador. Agora presta atenção, isso aqui não pode ser usado como uma desculpa para pecar. Então imagina só: não, eu sei que a Bíblia fala de santificação, mas Deus ama o pecador, então eu vou buscar ser santo, mas se eu estiver em pecado, eu sei que Deus ama o pecador, e aí fica fácil, aí parece que as coisas são mais fáceis. Agora olha só o que Jesus fala do iníquo. Mateus 7, lá no Sermão da Montanha ainda. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavras de Jesus. Então Deus ama o pecador, sim. E o pecador tem toda a chance, enquanto respira, de se quebrantar, de se arrepender, de receber a graça, que é um favor imerecido. Enquanto ele respira, ele pode fazer isso, mas haverá esse dia da colheita final, um dia em que Jesus vai dizer: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Uma outra frase que a gente ouve muito: a graça é de graça. Um termo que muitas vezes foi usado para falar sobre essa pseudo-graça, essa graça falsificada, né, sobre a qual eu estou falando, é a ideia da graça barata. Só que algumas pessoas começam a criticar: mas como é que chama de graça barata? A graça não é barata, a graça é de graça. A graça é de graça, irmãos, é verdade, verdade absoluta. E podemos ver isso com clareza lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Olha só: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E mais, ainda diz assim: olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus não é fruto da minha obra, nem da sua obra. Não vem de nós, é presente, é favor imerecido, verdade absoluta. Mas presta atenção, queridos, a salvação pela graça não é uma licença para continuar a pecar. Salvação pela graça não é uma licença para continuar a pecar, tem que exceder. Fala aí para a pessoa que está do teu lado ouvindo a mensagem: irmão, tem que exceder os escribas, os fariseus, os antigos da lei. É isso que Jesus está ensinando, tem que exceder. E a graça dá ao discípulo de Jesus a força para andar em obediência. E esse vai ser o tema de nossa próxima mensagem. Então não vou entrar tanto agora neste ponto, mas tem que exceder, irmãos. Olha só, agora eu vou usar a palavra de Paulo na carta aos Romanos: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a graça, esse favor imerecido, a graça que é de graça, ela salva, mas também transforma, muda o nosso caráter, nos torna mais parecidos com Jesus, dia após dia. Isso é a graça do nosso Senhor Jesus. Tem que exceder, irmãos, tempo da graça, a coisa está mais difícil. Algumas pessoas poderiam ter essa ideia, né? Não, a graça, tempo da graça, Deus agora está mais flexível. E aí eu lembro das palavras de Jesus, que diz: olha, tem um caminho largo se vocês quiserem, mas esse caminho largo, ele conduz à perdição. O caminho que conduz à vida eterna é estreito, a porta é apertadinha, o caminho é estreito. Fala isso aí também para a pessoa que está com você aí em casa: o caminho é estreito, meu irmão. Tem que exceder. E eu comecei aqui essa mensagem com uma pergunta, e quero encerrar com uma pergunta também: qual é finalmente a diferença entre quem foi alcançado pela verdadeira graça e quem não foi? Eu vou contar aqui uma história para vocês. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu muito querido, que não é cristão e que estava em adultério. Eu aconselhei: rapaz, não faça isso, isso não agrada a Deus, você está destruindo, vai destruir sua família. E ele, que conhece alguma coisa da Bíblia, ironizou, brincou comigo. Disse assim: ó, eu não estou sozinho nisso. Sou eu e Davi. E citou o caso de Davi, rei do povo judeu, povo de Israel, quando ele caiu em pecado de adultério com Betseba, e foi uma situação grave que creio que a maioria dos ouvintes aqui já conhece. Um homem que ama Deus, Davi, que amava o Senhor, mas que caiu em adultério, e foi uma situação ainda mais grave, porque isso ainda gerou um assassinato. E quando ele falou isso, eu parei para refletir: qual é a diferença entre quem foi alcançado pela graça de Deus, quem ama o Senhor de verdade, e quem brinca com o pecado? Olha só, uma coisa ficou clara para mim: a diferença não é que um peca e outro não peca. Nessa situação em que a gente, que eu contei aqui, os dois pecaram. Davi caiu em adultério, esse homem também caiu. Mas quando eu pensei naquele homem ironizando, brincando com a situação, e lembrei de Davi quebrantado lá no Salmo 51, dizendo assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões pelas tuas muitas misericórdias. E ele continua quebrantado, chorando: pequei, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos. E Davi continua quebrantado: purifica-me com hissopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E quando eu comecei a pensar naquele homem ali ironizando e brincando, e comparar com Davi quebrantado diante do Senhor, eu entendi a diferença. Quem foi alcançado pela graça, pela verdadeira graça, deseja não pecar, não vive em pecado, luta contra o pecado, e quando peca, se quebranta, se arrepende e busca conserto. Vamos repetir isso: quem foi alcançado pela verdadeira graça do nosso Senhor deseja não pecar. Isso é um sentimento que faz parte de quem tem essa nova natureza: eu não quero pecar, quero andar em justiça, em santidade. Não vive em pecado, luta ardentemente contra o pecado. Os desejos vêm, as tentações vêm, sim, mas aquele que foi alcançado pela verdadeira graça luta contra o pecado. E se pecar, irmão, se cair, ele não vai se auto-justificar, ele vai se quebrantar, se arrepender, buscar conserto diante do Senhor, para voltar a andar em santidade. Tem que exceder, queridos. Vamos falar, fala mais uma vez isso aí para a pessoa que está do teu lado. A gente está aqui encerrando a nossa mensagem com essa mensagem, tem que, com essa lembrança: tem que exceder aos do tempo da lei. A porta é estreita, o caminho agora é apertado, e a gente precisa buscar santidade e justiça com todas as nossas forças.